entrevista do dia, sempre um assunto muito especial dentro do nosso programa, você por dentro dos principais fatos aqui no Espírito Santo. Nosso convidado de hoje é o professor, doutor, diretor de Ciências e Saúde da UFES, professor Helder Mauad, que está na ponta da linha conosco. Professor Helder, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Jair, muito obrigado.
É um prazer tê-lo aqui. E nós tivemos aqui a notícia, né, que mais de 30% dos cursos de medicina do país tiveram desempenho insuficiente no ENAMED, que é o Exame Nacional Aplicado a Estudantes do último ano, e erraram questões básicas do atendimento médico, como diagnóstico de dengue, dor de cabeça e prescrição de medicamentos. Mas o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica mostrou o outro lado. A UFES tem a melhor pontuação, o melhor curso de medicina do Espírito Santo, um dos melhores do Brasil. Como o senhor analisa, primeiramente, os resultados obtidos nesse ENAD, o professor Helder Mauad?
Jair, é um prazer enorme também estar participando do seu programa, com seus ouvintes. É uma grande alegria para a nossa universidade, porque esse é um fruto de um trabalho de várias frentes, né? De professores, de profissionais da área da saúde, que atuam tanto dentro do UCAM, que é o nosso hospital universitário, dentro do nosso centro, e também na rede básica de atenção à saúde, hospitais estaduais. Então, é uma conquista de várias mãos. E há de se enfatizar os alunos, né, pelo desempenho que eles tiveram no curso.
Exatamente, esta é a questão, né? Esse diferencial da UFES em oferecer uma formação de qualidade para os profissionais médicos. Hoje a gente tem como referência, se formou na UFES, então é um bom profissional que está no mercado, até porque os números mostram isso nesse exame nacional. É a confiabilidade, tanto nos mestres quanto na estrutura da universidade, meu querido professor Helder Mauad.
Sim, Jair, isso nos remete a uma questão que é sempre atual e acho que ela tem que ser bastante discutida, que tem a ver com o ensino na área da saúde. Não é? No CCS, que é o Centro de Ciências da Saúde, nós temos 8 cursos na área da saúde. E o ENAMED, especificamente para avaliação da formação dos futuros médicos, dos alunos concluintes, eles nos trouxeram algumas notícias boas, algumas notícias ruins, e reforçou algumas práticas que nós temos dentro da universidade que nós entendemos que é de sucesso. Né? Posso citar algumas aqui para você. Por exemplo, os nossos alunos na UFES, nós procuramos inseri-los dentro dos cenários de prática, junto ao UCAM, por exemplo, desde os primeiros semestres, né? Buscando sempre uma integração entre a área básica, os conhecimentos básicos que nós chamamos das disciplinas de anatomia, fisiologia, farmacologia, com a aplicação clínica, o que acaba sendo um grande motivador para eles, né? Outras questões que são bastante importantes é o fato da universidade investir em preceptores médicos junto a unidades de saúde, por exemplo. Né? Nós temos na rede de saúde das UBSs uma série delas onde o nosso professor está junto com o aluno para poder atender a comunidade e também os preceptores, que seriam médicos contratados pela universidade para poder participar do ensino. Então é aquela hora que o médico, junto com o paciente e o estudante, ensina a prática médica e de uma forma que possa ser acessível, que possa ter grupos de discussão, que de alguma forma tenha um ambiente de aprendizado, entendeu? Então essa prática para eles desde o começo é o que nós entendemos, entre outras coisas, né? Quer dizer, o ensino médico ele é complexo, mas a dedicação dos profissionais de saúde na hora do atendimento, Obviamente que a dedicação dos alunos no sentido de assimilar esse conhecimento é que começa a formar os alicerces de um bom profissional. São várias coisas, viu, Jair? A Universidade Federal oferece projetos de extensão, que são oportunidades dos estudantes e os professores estarem juntos da comunidade, projetos de pesquisa, que nós chamamos projetos de iniciação científica, onde eles participam da geração do conhecimento. Junto com isso, nós temos uma biblioteca que permite que eles tenham livros, as últimas edições online, que eles possam estudar tanto na universidade como em casa. Um grupo de professores que motiva os alunos a participarem desses processos seletivos. Então, é um conjunto, professores qualificados, com mestrado, com doutorado, minimamente com especialização. Então, esse é um ambiente universitário que nós temos dentro da UFES, que nós acreditamos que faz com que leve a uma boa formação dos nossos estudantes.
Doutor André, o senhor pontuou alguns pontos importantes, né? A grade curricular, a prática clínica, a supervisão, a qualificação dos mestres, as condições, né, para exercer a prática estudantil e, consequentemente, a prática profissional. Isto, então, é o somatório que dá esse resultado positivo à UFES neste exame?
É essa somatória, né? Por quê? Porque são 6 anos que os estudantes passam ali conosco, né? Então, na primeira metade do curso é onde eles aprendem o que nós chamamos do ciclo básico, que são aquelas disciplinas, vamos dizer assim, mais de laboratório, onde eles vão conhecer o corpo, o seu funcionamento, vão ter disciplinas de anatomia, vão ter disciplinas de histologia. Apesar da parte clínica ficar destinada mais para o final, nós temos desde o começo essa possibilidade deles estarem em contato com pacientes. Então, quando você junta a teoria com a prática, com a supervisão de um professor, né, e o especialista, né, porque a medicina ela tem vários internatos, né, você tem determinados momentos, ele passa só na cardiologia, só na pediatria, na cirurgia e assim por diante. Então, quando você tem esses profissionais especialistas, um hospital universitário que só atende SUS, que atende casos complexos, então você começa a criar um ambiente muito favorável ao ensino, né, às pesquisas, porque eles começam a ter contato com o raciocínio científico, a interpretação de resultados, enfim, é uma somatória de, vamos dizer assim, de frentes ou de oportunidades que alicerçam a formação deles.
Bem, é claro que a gente tem o lado negativo, que foram algumas instituições que não tiveram aquela nota máxima, né? Nem por isso também são deficientes, não estão dentro daquelas que vão ter que passar por sanções, com adaptações, até suspensão de cursos, né? Mas o Espírito Santo parece que está dentro de um cenário de qualificados muito especiais na área da saúde. Por que também há essa diferença, doutor Helder, com relação aos cursos públicos e privados? Qual é o ponto central que o senhor analisa?
Então, o ponto central disso vem da própria estruturação do curso, não é? Porque é muito difícil de nós fazermos comparações, por exemplo, de grade curricular, de algumas condições de ensino-aprendizagem de determinadas universidades que, na verdade, nós não acompanhamos, não é? Então, nós temos algumas suposições, né? Essas suposições passam, sem dúvida, no sentido de você ter o que é importante hoje em dia para você levar a formação de um bom médico, né? É você ter um quadro de professores muito bem titulados, né? Especialistas, de preferência que tenham pós-graduação, mestrado ou doutorado, que você tenha um hospital universitário, e que este hospital universitário ele também esteja bastante estruturado para poder receber os seus alunos e casos, né, os mais diferentes casos dentro da prática médica, e a infraestrutura da própria universidade no que diz respeito a laboratórios, salas de aula. Hoje em dia, já tem algumas situações muito interessantes dentro do ensino médico, né? Antigamente, toda a prática ela era realizada exclusivamente com o paciente. E hoje em dia isso ainda é a maior parte. Mas nas universidades médicas mais atuais, nós temos investido nisso, nós temos determinados laboratórios de simulação. Então você tem manequins de tamanho real, né, aonde você tem uma central, né, informatizada muitas vezes, que você começa a simular diferentes situações críticas e o aluno, logicamente com supervisão, ele ali vai treinar o seu desempenho, compreender primeiro o cenário e começa a ter aquele treinamento aonde não dá tempo muitas vezes dele, vamos dizer assim, titubear. É aquele tipo de ensino que leva o aluno a trabalhar, por exemplo, numa UTI, a trabalhar numa situação de emergência. Mas hoje em dia, essa tecnologia, ela tem sido totalmente voltada para o ensino médico. Então, isso realmente faz diferença. Nós temos investido nisso, o UCAM, particularmente, tem o LabSim, que é um laboratório de simulação, né? E isso nos remete a outras situações. E aí, veja, nas colações de grau, quando eu tenho a oportunidade de conversar com as famílias, eu tento mostrar para elas que a Universidade Federal é um patrimônio nosso, né? É um patrimônio de toda a sociedade. Por quê? Porque o hospital universitário nosso, por exemplo, ele só atende SUS, né? Então, são só encaminhamentos de casos complexos. Mas, olha, um hospital universitário, o ensino da medicina, o ensino na área da saúde também precisa de investimentos. Nós também precisamos atualizar os nossos equipamentos, trazer equipamentos de último tipo, como, por exemplo, esses laboratórios de simulação. A hora que você junta tudo isso, você começa a perceber que você leva o ensino e a aprendizagem para um outro patamar. Então, você consegue simular situações críticas, onde você ensina o aluno como que ele tem que se comportar neste momento. Então, veja, a receita continua sendo um bom quadro docente, titulado, um hospital universitário ou um ambiente de saúde, de repente pode ser uma unidade básica de saúde, pode ser um outro hospital estadual que nós somos parceiros, e obviamente a infraestrutura de tanto do hospital quanto da universidade. Então é um assunto muito interessante, muito embora traga algumas notícias ruins para algumas instituições, mas é uma preocupação que nós sempre tivemos, Jair. O ensino médico e o ensino na área da saúde, ele precisa de atenção, ele precisa de investimentos também, porque isso tudo é voltado para a própria sociedade.
Certo. Doutor Helder, temos também, né, o advento da inteligência artificial, a tecnologia cada vez mais avançada. A UF está em sintonia com isso, as mudanças, né, no relacionamento do médico com o paciente e por meio da tecnologia, um aprendizado mais avançado. Como está essa situação hoje dentro do curso de medicina na UF?
Sim, então essa própria situação dos laboratórios de simulação já traz junto a inteligência artificial. Não é? Agora, eu tenho falado para os nossos estudantes que quando estão na época de formatura, né, que nós damos aquela palestra, aquela palavra do até breve, né? A gente fala que colação de grau nunca é adeus, mas sim um até breve. A inteligência artificial, ela traz o mesmo advento de quando chegou a internet. Então, essa geração agora é aquela que tem o grande papel de utilizar a inteligência artificial para poder complementar a atividade médica. Porque sempre tem aquela preocupação, né? Será que agora com a inteligência artificial eu não vou mais precisar dos médicos, dos fisioterapeutas, dos dentistas? Não é por aí. O que nós precisamos, sim, é utilizar a inteligência artificial para nos auxiliar num diagnóstico, num prognóstico, num determinado tipo de tratamento para aquelas doenças mais complexas. Então, neste sentido, nós temos investido, o UCAN tem investido particularmente nisso, temos um núcleo de inovação, né, dentro do próprio UCAN. A UFES também tem uma superintendência de inovação, então nós temos dado passos dentro dessa área para poder estruturar, né? Não só na área da saúde, como em diversas outras áreas.
Muito obrigado, Dr. Helder Mauad. Primeiro, parabéns, né, pela pontuação, pela conquista da confiabilidade junto aos alunos, junto às instituições e também à sociedade, com esse resultado de 5 pontos ENAMET, que é o Exame Nacional Aplicado a Estudantes do Último Ano, e das estruturas oferecidas para o aprendizado cada vez mais, criando, né, uma situação para a formação de profissionais qualificados e que traz, de certa forma, muita tranquilidade à população futuramente sendo atendida por esses profissionais. O senhor, que é diretor de Ciências da Saúde da UFES, muito obrigado por falar conosco aqui na Rádio S hoje.
Eu que agradeço a oportunidade, Jair. E uma palavra final, se você me permite.
Sim.
Porque esse exame que foi realizado agora, ele revela uma realidade para algumas instituições, como você falou, não é o caso do nosso estado, mas é importante nós destacarmos que esses estudantes que hoje fazem parte destas universidades, talvez uma pergunta que eles tenham seria: e agora? O que é que eu faço que a minha instituição teve um conceito tão ruim, não é verdade? Primeiro, a gente precisa destacar a questão do desempenho, porque essa avaliação pegou o desempenho do aluno e também conceituou a instituição. Mas uma coisa que nos faz refletir para estes estudantes é o que eu faço agora, né? E essa é a palavra final que eu gostaria de deixar, que também é um diferencial da nossa universidade, que são os cursos de residência médica. Nós temos 28 especialidades, um curso bem antigo, né, desde 1973, não apenas na área médica, como nós temos para outras profissões. Então, não é de hoje que nós temos percebido que a residência médica acaba lapidando o médico. Então, a palavra final que eu deixaria para esses estudantes seria: estudem, se dediquem, vão atrás dessa defasagem, passem num bom programa de residência médica para que vocês possam continuar o sonho de vocês de se tornarem bons médicos. Porque esses conceitos, para quem ficou com 1 ou 2, é uma média estatística. Significa que muitos não tiveram proficiência, mas muitos têm, né? Então, a minha preocupação é agora você dividir o mundo através do ENAMED, né? Como se, na hora da consulta, você fosse perguntar para o profissional qual foi o conceito dele no ENAMED. Então, não é por aí. Eu entendo que existe um grande problema a ser discutido pelo MEC. Precisamos saber o que fazemos com este resultado e com essas instituições. Mas, sobretudo, os alunos, eles precisam de um próximo passo. É buscarem uma residência médica para que eles possam continuar as suas formações e se tornarem médicos de excelência. É importante a gente fazer essa discussão, Jair, e eu lhe agradeço muito a oportunidade e estamos sempre à disposição de vocês.
Muito obrigado, doutor Helder Mauad. Só informando a você, ouvinte, que essa entrevista você vai poder ouvir, né, mais tarde no nosso portal eshoje.com.br, vai ser publicado aqui pela nossa editoria no site, e você pode ouvir mais detalhes sobre esta entrevista com o doutor Helder. Você ligado na sua Rádio ES Hoje, muito obrigado aqui, a rádio que está ligada no seu tempo.